Podcast Brasil apresenta.
Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! Agora correu de para a direita!
Caroço, o podcast Bom de Bola.
Olá, amantes da bola! Bem-vindos ao podcast Bom de Bola de número 21. A música aí ao fundo é um clássico da luta contra o regime militar que vigorava no Brasil na década de 70. Ela cai como uma luva para o tema deste programa: futebol e política.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais. Braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Pernambucano Geraldo Vandré escreveu para Não Dizer Que Não Falei das Flores em 1969, auge da ditadura e ano que a seleção brasileira disputava as eliminatórias para a Copa do México. A classificação veio com dificuldade, mas o problema maior para o técnico João Saldanha, então comandante do Scratch Canarinho, nem era a desconfiança dos torcedores, mas sim a interferência do Estado.
A história é famosa. O general Emílio Garrastazu Médici, presidente do Brasil, declarou que queria ver na seleção o jogador Daril, ele mesmo, o Dadá Maravilha. Ao saber da declaração, Saldanha teria respondido assim: "Eu não peço para escalar o ministério dele, então ele que não escale o meu time." Coincidência ou não, Saldanha caiu um pouco depois. Zagallo entrou em seu lugar e Daril entrou na seleção.
Eram tempos de AI-5. O ato institucional que tinha deflagrado o período mais duro da ditadura. Ouça um anúncio do primeiro artigo do AI-5.
Artigo 1º. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado recesso do Congresso Nacional a partir desta data.
Som de Placa, uma obra-prima no gramado e na vitrola.
Comparado a outros episódios da interferência estatal no futebol, o caso Médici parece brincadeira de criança. Em 78, numa Argentina igualmente sob botas, a Copa foi organizada para levar o time da casa ao título, estimular o patriotismo e o regime militar. Não teve erro, deu a Argentina na cabeça. Com resultados estranhos e jogadores à beira de um ataque de nervos, tamanha a pressão dos milicos na véspera dos jogos da seleção.
O ambiente era ufanista. A canção aí ao fundo é o hino oficial da Copa.
Tem até uma história curiosa da Copa de 78, que foi contada pelo jogador Tarantini, lateral esquerdo do time campeão do mundo. Ele conta que tinha na época amigos presos e sumidos na Argentina, e estava incomodado com o fato do presidente do país, o general Jorge Videla, usar o título, usar aquele jogo final para promover a ditadura, enfim. E ele fez uma aposta com o zagueiro Daniel Passarella, Ele combinou com o Passarella o seguinte, disse assim, olha, se esse general vier aqui no vestiário para nos cumprimentar depois da conquista, eu vou passar a mão no saco antes de dar a mão para ele. E dito e feito, quem for pesquisar aí na internet pode achar uma foto do Tarantini com um sorrisinho maroto dando a mão pro general Videla no vestiário. 40 anos antes, na Copa de 38, o Estado também entrou em campo. Os jogadores italianos estavam prontos para enfrentar a Hungria na final do torneio quando chegou ao vestiário um telegrama de Mussolini. O recado do Ducci foi curto e grosso: vencer ou morrer. Em jogo estava o orgulho do regime fascista. Por sorte ou por medo, os italianos entraram numa verdadeira batalha campal e venceram a Hungria por 4-2.
Futebol arte, para não chutar mais de canela.
A dica de hoje é o livro Futebol e Guerra, escrito pelo inglês Andy Dougan, editado aqui no Brasil pela Jorge Zahar. Na obra, Dougan conta em detalhes como o esporte mais popular do mundo serviu de propaganda para a máquina de guerra. Em um dos principais capítulos, o inglês relembra a história do Start, um time de Kiev, na União Soviética, que foi obrigado a enfrentar a Luftwaffe, a famosa Força Aérea de Hitler.
Kiev, na época, vivia sob os fuzis nazistas. Para comprovar a hegemonia da raça ariana e a força das tropas alemãs, os seguidores do Führer organizaram um jogo contra o combinado local. Os soviéticos ofereceram um time cuja base era o Dínamo de Kiev e deram ao Skret o nome de Start. A ordem dos alemães era claríssima: o Start teria de perder a partida. Caso contrário, os jogadores morreriam.
Acontece que o orgulho vermelho falou mais alto e o Start venceu a Luftwaffe. Logo após a partida, os 11 jogadores soviéticos foram executados. Até hoje, os craques do Start são festejados como heróis da resistência soviética.
Problemática e solucionática.
O professor De Pasquale não derrapa na grama e nem na gramática.
Diz aí, venerado mestre, por que é que até hoje o time do Barcelona não tem patrocínio na camisa? Tem a ver com essa história de futebol e política?
Sim, sim, meus amiguinhos, vou contar tudinho para vocês. Na época da ditadura Franco, na Espanha, o time que ganhava tudo era o Real Madrid, o preferido do maldoso comandante. Historicamente, o Real sempre foi o time queridinho dos governos espanhóis. O próprio nome do clube já denunciava suas raízes na monarquia. O Barça, por outro lado, era o time catalão da classe operária, contrária ao fascismo de Franco. O ditador chegou a fechar por 6 meses o Camp Nou, o estádio do clube catalão. Mas o time que hoje abriga o Ronaldinho Gaúcho sobreviveu à força de Franco e se tornou, anos mais tarde, um dos mais poderosos clubes do mundo. Essa prova de resistência deu ao Barça um brilho muito especial que não poderia ser ofuscado pelo logotipo de nenhuma multinacional na camisa. Recentemente, uma empresa ofereceu 40 milhões de dólares para aparecer no uniforme do Barça. A diretoria, recusou. Danadinhos, não danadinhos.
Fala que eu te escuto. 3 perguntas para o senhor.
Tá, mas que senhor, mano?
O senhor de hoje é prata da casa. Trata-se de nosso companheiro Fábio Altman, caroceiro de carteirinha e de primeira hora, que escreveu o roteiro do filme O Dia em que o Brasil Esteve Aqui. O documentário, em cartaz em São Paulo, Rio, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte, é a prova de que nem sempre a dobradinha futebol e política resulta em gol contra. Fábio, o que é o filme? Do que ele fala?
Bom, Christian, o filme é um relato do dia em que o Brasil jogou em Porto Príncipe, a capital do Haiti. Foi um jogo em 18 de agosto de 2004. As tropas brasileiras a serviço da ONU estavam a serviço já há alguns meses no Haiti, quando então o primeiro-ministro sugeriu que o Brasil, em vez de soldados, poderia enviar jogadores de futebol e que certamente a presença dos jogadores significaria uma trégua ali naquele estado de falência total, de pré-guerra civil no Haiti, e foi o que aconteceu. O presidente Lula encampou a ideia, combinou com Ricardo Teixeira, havia uma brecha de uma única data, que era esse 18 de agosto, na FIFA, e o Brasil embarcou para Porto Príncipe, a capital do Haiti, para fazer um jogo contra uma seleção local montada, evidentemente, às pressas. E foi extraordinário. O filme mostra isso, mostra a chegada da seleção, a travessia deles, dos jogadores, Ronaldinho Gaúcho e companhia, em cima de tanques de guerra, atravessam a cidade inteira, jogam, fazem o jogo foi 6-0 para o Brasil. Imediatamente após a partida, eles voltam a subir nos tanques, vão para o aeroporto e seguem viagem. A rigor, sequer ficaram um dia, foi uma tarde da seleção brasileira no Haiti.
E você acha que o jogo ajudou a mudar alguma coisa no Haiti? Como é que está o país hoje pós-seleção brasileira?
Na verdade, se nós fôssemos olhar hoje, a situação do Haiti é igualzinha àquela que existia antes, ou seja, não serviu para absolutamente nada. Mas é preciso ressalvar que, enfim, embora não tenha servido para nada, pelo menos durante 90 minutos, ou um pouco mais que isso, que foi o tempo que a seleção esteve lá, os dias que antecederam e um pouquinho depois, foi um momento de alegria, de assim, a população de Porto Príncipe, pela primeira vez na vida, teve contato com jogadores que eles consideram mesmo como deuses do futebol. Então, enfim, realmente pode não ter servido para nada, mas como diz um dos personagens do filme, citando um linguajar que existe na diplomacia, ele diz que tem o hard power, né, o poder mais violento, e o soft power, que é um poder mais doce. E o Brasil tem esse soft power, e a expressão máxima desse soft power é o futebol brasileiro. Então, embora não tenha resultado nenhum efeito muito extraordinário, a miséria continuou, a fome continua, igualzinha a situação no Haiti, pelo menos eles tiveram alguns momentos de alegria. E de algum modo o mundo, a imprensa mundial, pôde observar um pouquinho mais a situação deles lá. Serviu para isso, mais para iluminar a tragédia de um país. Já é alguma coisa.
Tá. Fábio, você citou também aí já algumas cenas, tá? Os jogadores chegando na Porto Príncipe, atravessando a cidade em cima de tanques, tal. Eu já vi o filme, é lindo. Tem uma cena preferida, assim, uma cena que eu adorei, é muito emocionante. Depois eu conto, mas eu queria ouvir de você, assim, qual é uma das, ou talvez a cena mais emocionante para você do filme?
Além da travessia, que realmente é sensacional, se você, as pessoas que puderem ver o filme depois, ele vai ser lançado, ele está sendo exibido nas salas de cinema, no circuito Unibanco, depois vai passar na HBO e depois será lançado em DVD. Então, além da cena da travessia, que realmente é sensacional, e quando a gente for ver, a gente vê o Ronaldinho Gaúcho, o Roque Júnior, que não vai à Copa, mas fez aquele jogo, eles estão em cima do tanque, o Ronaldo, e quando a gente olha assim, na verdade eles em cima do tanque e as pessoas que estão embaixo são muito parecidos, a diferença é que os que estão em cima sabem jogar futebol e os de baixo talvez até saibam, mas não tiveram a chance de ser descobertos. Então essa cena é realmente espetacular, e tem um personagem muito interessante, que foi uma tremenda coincidência. No dia, na véspera do jogo, havia venda de ingressos e a gente conseguiu entrevistar uma pessoa por pura coincidência, realmente era o dia do aniversário dele. Então ele acha que o fato de ele ter conseguido comprar um ingresso, que de fato ele compra, foi Deus que o presenteou, que no dia do aniversário dele ele tinha conseguido comprar um ingresso do jogo da seleção brasileira. E o filme mostra ele durante o jogo, ele depois do jogo, ele é absolutamente fanático pelo futebol brasileiro. Eu acho esse personagem bem, bem interessante.
Tá, eu gosto bastante da cena, de uma cena quase no final do filme, que é a do goleiro, que tomou 6 gols, né, e tá no seu quartinho lá, desolado, porque, ó, tomei 6 gols do Brasil, e vocês conseguem ali mostrar para ele, né, com um recorte de jornal, que não era tão ruim assim.
É, na verdade, esse goleiro, ele fica emocionado, e realmente ele quase chega a chorar. Porque ele não levou o gol do Ronaldo. É uma foto do jornal no dia seguinte, um panfleto quase lá em Porto Príncipe, em que mostra, uma foto que mostra ele defendendo um chute do Ronaldo. Então a tragédia que era o 6-0, na verdade acabou virando um orgulho para ele, porque ele jogou contra o Ronaldo e não levou o gol do Ronaldo. E aí ele diz nessa cena que vai guardar essa imagem pro resto da vida, que a mãe dele ia ficar emocionada vendo essa foto. É bem, é assim, é super simples, né? Você vê um goleiro que, enfim, nem profissionalmente joga, teve a chance de um dia jogar diante da seleção brasileira contra o Ronaldo, que naquela época ainda era muito maior que o Ronaldinho Gaúcho. Hoje acho que isso se inverteu, e ele fica realmente emocionado pelo fato de ter conseguido barrar o camisa 9 do Brasil.
Então tá bom, obrigado, Fábio. Só pra terminar, repete onde a gente pode ver o filme e...
Então, o filme pode ser visto no Circuito Unibanco, em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. Daqui uns 15 dias ele passa a ser exibido na HBO, antes da Copa do Mundo, e logo depois da Copa, ou junto com o início da Copa, ele deve ser vendido em DVD.
É isso, valeu.
Valeu.
Ok, galera, o caroço de hoje chega ao fim, torcendo para que essas histórias fiquem no passado.
Nada como um tempo após um contratempo pro meu coração, e não vale a pena ficar, apenas ficar chorando, resmungando até quando não...
Mas antes de encerrarmos, vale lembrar um último lance, protagonizado pelo rei do futebol. Em 74, pouco antes da Copa, Pelé havia anunciado que não jogaria mais pela seleção. Não foi a Copa, e anos depois afirmou que a propaganda que o governo brasileiro fez em cima da conquista de 70 o deixara enojado. Por isso, ele abandonaria a Copa de 74. Pelé revelou até que, na época, a filha do general Geisel o havia implorado para ir à Alemanha. Em vão.
E como já dizia Jorge Maravilha, prenhe de razão, mas vale uma filha na mão.
E por falar em filha de Geisel, que tal ouvir a homenagem de outro craque ao general brasileiro? Manda aí, Chico Buarque. A música é Jorge Maravilha.
Tchau!
Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Ela gosta do tango, do tengo, do mengo, domingo e de cosca. Ela pega e me pisca, me lisca, me tisca, me arrisca e me enrosca. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Tem nada como um dia após um outro dia pro meu coração. Então vale a pena ficar, apenas ficar chorando, resmungando até quando não. E como já dizia Jorge Maravilha, pregue de razão, mas vale uma filha na mão do que dois pais sobrevoando. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta.
Caroço, um podcast Bom de Bola.
Uma realização Podcast em Brasil.